As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem com idade aproximada aos 25 anos foi detido em Tomar pela Polícia de Segurança Pública durante a última sexta-feira. Por aquilo que a ERTE se apurou, o indivíduo tinha pendente um mandado internacional emitido na Alemanha, onde terá estado a trabalhar durante algum tempo. É natural de Tomar, precisamente. Foi encaminhado para o Tribunal da Relação de Évora, que confirmou a ordem de extradição para solo germânico, o que deverá acontecer dentro dos próximos 10 dias. Está agora detido no estabelecimento prisional de Torres Novas. Uma mulher de 57 anos foi detida em Torres Novas por tentar agredir um agente da Polícia de Segurança Pública já depois de o ter injuriado. Ainda pela cidade do Almonda, registro para mais duas detenções, precisamente de um homem de 59 anos por ter sido apanhado a conduzir com uma taxa de álcool de 1,70 gramas por litro de sangue e ainda de um jovem com 17 anos que estava a conduzir sem carta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Notícia Rádio Hertz. Um conjunto de hortas e outros terrenos cultivados têm sido destruídos durante as últimas semanas, colocando grandes prejuízos aos seus proprietários que, desanimados, já pensam em desistir dessas práticas agrícolas. Estes furtos dizem respeito à freguesia de Paialvo, neste caso a terrenos situados na estrada que liga Carrazete à Lamarosa, localidade do concelho de Torres Novas. Há registro de pelo menos 3 hortas destruídas e de onde parte do cultivo foi furtada, para além de pequenos armazéns com portas arrombadas, ao que tudo indica, para procura de motores de rega. Um dos afetados aceitou falar para a ERTE. Chama-se Constantino Ribeiro, disse-nos que tem sofrido imensos prejuízos e lamentou a dificuldade para efetivar queixa nas autoridades.
Tem sido o arrombamento das portas lá das casotas, onde guardamos as ferramentas e a roupa lá do trabalho. Reventam as fechaduras, destroem aquilo. Nas outras, propriamente dito, é todos os anos também a mesma pouca vergonha. Não só levam aquilo que têm para levar, como destroem muito. Na noite de quarta para quinta, lá na horta mesmo pé da estrada, as batatas estão em meia criação e, olha, andaram para lá arrancar. Eu tinha lá caixas até de... Pronto, tinha lá caixas lá na horta. Levaram, olha, de certeza levaram as batatas nas caixas, porque as caixas também foram. Destruíram-me lá uma data de cebola, que aquilo nem cebolas tem. Aquilo não tem nada, absolutamente nada. E destruíram lá uma... Um bocado bem, bastante grande lá do cebolo. Levaram alfaces, destruíram alfaces.
O senhor não é o único prejudicado com tudo isto. Há mais pessoas que sofreram na pele estes problemas, é isso?
Exatamente. Os terrenos são poucos, estão lá cultivados. Praticamente são 3. 3 hortas estão lá. E eles, nos outros, onde está tudo de relva, tudo feno, tudo poesia, não mexeram em nada. Naquelas estavam amanhadas, estão cultivadas, certamente foram lá para ver se o motor de rega lá estava, porque as terras aparecem regadas, não é? E eles sabem disso, melhor que eu. E arrombaram a minha, arrombaram lá e mais duas, e roubaram lá muita coisa.
Quis apresentar queixa, é isso?
Exatamente, fui lá a Tomar para apresentar queixa.
Na GNR, e o que é que lhe disseram?
Olha, pediram os meus dados e tudo, eu ia explicando, estava com pressa, eu ia explicando aquilo que pretendia apresentar, os prejuízos, o valor e essas coisas todas. Acontece que o indivíduo, como já lhe disse há pouco, chegou à tarde e más horas, pôs-se a telefonar, entretanto manda-me esperar um minuto que ia fazer não sei o quê, tive lá mais uns 10 minutos à espera, eram 10 horas, eu quando ele chegou disse-lhe que tinha comboio às 10 horas para regressar ao entroncamento onde moro. E ele disse, sim senhora, muito bem, temos muito tempo. E quando foi às 10 horas, eu disse para lá para o agente, olhe, são 10 horas, vou-me embora. Falta mais alguma coisa? Ah, falta, sim senhora. Então, são 10 horas, vou-me embora. Se quiser, se iria-se para a frente, siga. Se não quiser, rasgue os pés e meta-os no balde do lixo. Foi o que ele disse. Então, ele não se interessou.
E agora, o que é que pensa fazer se tudo isto continuar?
Olhe, se isso, o que eu penso fazer é como muitos já fizeram lá naquela zona. É deixar aquilo ganhar erva, como está por esse país além. A maioria dos terrenos que estão desprezados é por causa disso. Ainda há bocado falava lá com umas pessoas lá na estação, quando estava para apanhar o comboio, a noite de quarta para quinta. Foi na mesma noite que lá foram visitar, a minha. Também lá andaram lá em Árgia, também lá a arrombar portas, lá nos terrenos estão amanhados. Portanto, olha, é isto.
A Câmara do Entroncamento estabeleceu um protocolo com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Está em causa o auxílio para que algumas pessoas possam voltar a integrar-se na sociedade, neste caso no mercado de trabalho, sendo que o desempenho de funções em serviços da autarquia não será remunerado. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, em entrevista à Hertz, abordou esta parceria.
Essa parceria é esse protocolo e nós também procuramos, aliás, já agora ainda voltando à questão da dos TESPs, eu gostei de ouvir a presidente do ISEC, a professora Cristina Ventura, ontem dizer que ao longo dos quase três décadas que têm de existência já terem assinado centenas de protocolos, mas o protocolo assinado com o entroncamento foi um dos que se mostrou em que rapidamente passámos do papel à prática com o envolvimento das duas partes de forma muito ativa, e nós vemos os protocolos dessa forma. E o protocolo que no âmbito da reinserção social é também um protocolo que está materializado, quer nós cedemos aos técnicos do Instituto de Reinserção Social a possibilidade de poderem acompanhar pessoas que estão, enfim, num processo de reinserção nas nossas instalações, portanto, fazerem as consultas de acompanhamento das nossas instalações, e também vamos tendo periodicamente pessoas que façam períodos de trabalho na Câmara Municipal ao abrigo desse protocolo, com o objetivo da sua reinserção social.
A Federação de Santarém do Partido Socialista viu confirmada uma maior presença nos órgãos nacionais. Idália Serrão foi eleita para a vice-presidência da Mesa da Comissão Nacional, enquanto Marido Celso Albuquerque e Francisco André estão no Secretariado Nacional. Francisco André vai integrar também a Comissão Permanente. Para a Comissão Política foram eleitos Anabela Freitas, Carlos Nestal e Pedro Pereira. António Gameiro, presidente da Federação, integra a Comissão Política e também a Nacional. A nova composição destes órgãos foi determinada na primeira reunião da Comissão Nacional, da qual fazem ainda parte António Gameiro, Hugo Costa, Francisco Oliveira, Fernanda Aceiceira, Mara Lagriminha, Mário Balsa e Joaquim Rosa do Céu. Este reforço da representação do Distrito de Santarém na estrutura nacional do Partido Socialista surge como reconhecimento dos excelentes resultados obtidos pelo PS nas últimas autárquicas, lembra o presidente da Federação Distrital do Partido Socialista, António Gameiro, para quem o foco agora deve estar na melhoria das condições de vida dos cidadãos do Ribatejo, uma região que precisa de uma ação política articulada entre todos e fortemente participada pelos cidadãos.
Tem a ver, sobretudo, com o olhar à demografia, olhar à questão ambiental e, portanto, pensar que precisamos de mais pessoas e pensar que precisamos de melhores políticas de sustentabilidade, de educação para a sustentabilidade e para a manutenção da qualidade de vida e do meio ambiente, olhar também para as questões das novas tecnologias, do digital e da capacitação dos portugueses para essa economia circular que, a partir do digital, se está a criar em Portugal e a potenciar a nossa economia para níveis de crescimento superiores, mas para isso precisamos de pensar mais longe. E, por fim, também uma questão central, que todos os dias nos diz muito, que tem a ver com as novas políticas de cidades, novas políticas de urbanismo, as novas políticas de habitação, que são áreas extremamente sensíveis, que durante muitos anos o Estado se aliou de olhar para elas e que este Governo e outros que virão têm que ter, da parte do PS, uma leitura atualizada e visionária que permita pensar, já não na nossa geração, mas na geração dos nossos netos. E, portanto, temos que pensar a 20, 30 anos, pensar os fundos comunitários, pensar uma estratégia de desenvolvimento para a aplicação desses fundos comunitários até 2030, até 2040, que integre todos estes tipos de novas procuras no emprego, novas procuras na qualidade de vida, uma maior cidadania, uma cidadania mais ativa.
Vila Nova da Barquinha já respira Feira do Tejo. É mais uma edição do maior evento cultural daquele concelho, sendo que a inauguração foi feita no último sábado. A conhecida como Avenida dos Plátanos é palco para as bancas das associações, artesanato, gastronomia, entre outras. E o primeiro dia ficou marcado pela apresentação do Festival de Folclore, iniciativa que mereceu uma vasta plateia. A abertura da Feira do Tejo foi feita feita oficialmente na Galeria do Parque por ocasião da inauguração da exposição Sebastianismo Revisitado, do australiano Sam Abercrombie. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aproveitou a ocasião para traçar expectativas desta feira.
Vila Nova da Barquinha teve, desde há longa data, uma aposta em termos culturais, em termos da arte, que a exposição hoje aqui presente do SAM, de facto, representa um processo que temos vindo sempre a desenvolver no sentido de valorizar a arte, a cultura e não só, também a escola. De facto, vivemos ciência e arte, é o lema do nosso agrupamento, e não basta só dizê-lo, temos que o praticar. E de facto tem sido ao longo destes últimos anos, desde o início de 1990 e poucos, quando houve aqui, nomeadamente, o Miguel Pombeiro começou a projetar a questão do parque, e depois lateralmente todos os investimentos que se foram fazendo, nomeadamente o Centro de Solidariedade Contemporânea, nas Galerias de Arte, neste momento também temos, junto à Igreja. Depois no espaço urbano, que permitiu também alavancar a regeneração urbana, que estamos a assistir, e também termos, objetivamente, aqui uma excelente exposição, como é a do SAM.
Carlos Vicente, o rosto da Galeria do Parque, fez uma apresentação formal do autor, classificando como o australiano mais português que existe.
As obras dele eu já conheci em diversas fases pictóricas. Aliás, algumas destas telas, estão sobre telas, vocês não deviam saber isto, mas com certeza quem conhece sabe disso. Portanto, o SAM teve já 3 ou 4 fases completamente diferentes e esta será, com certeza, a fase mais madura. O seu amadurecimento enquanto artista, ele próprio o confessa. Realmente, eu acho que estamos perante um dos poucos artistas que Portugal tem que pintam desta maneira e desta forma. Isto não é uma exposição qualquer, é a exposição. O SAM não é um pintor qualquer, é o pintor. E esta amizade que ele tem com a Barquinha já vem de trás. Nós já fizemos 4 ou 5 exposições na antiga galeria do Centro Cultural. A vinda para aqui traz-nos alguma, enfim, alguma... Como esta galeria está comissariada pelo Dr. João Pinharanda, da Fundação EDP, não podemos dispor dela com os artistas de que mais gostamos, não é? No entanto, os artistas têm tido a qualidade que têm e são uma qualidade top a nível... São os artistas da Bolsa da Fundação EDP. Este é o primeiro furo que me foi permitido e eu não podia escolher outro artista senão este australiano, português e pintor de Portugal. Temos aqui as nossas abelhas, os nossos mosquitos, os nossos bichinhos da aldeia, que Sam quis, no fim, correr o mundo e as principais cidades, quis morar numa aldeia. Portanto, temos aqui também, não propriamente o campo desenhado, isso já foi outra exposição, Serra d'Ar e companhia, não é? Neste momento temos, em relação ao campo, com certeza, os bichinhos que inundam estas obras.
A Escola Básica e Secundária Otávio Duarte Ferreira, no Tramagal, vai disponibilizar, já a partir do próximo ano letivo, cursos profissionais técnico de soldadura e técnico de manutenção industrial de metalurgia e metalomecânica, em articulação com o tecido empresarial, permitindo aos futuros alunos o contacto com a realidade e a futura profissão logo a partir do primeiro ano. A sessão de formalização dos cursos realizou-se nesta quarta-feira no citado estabelecimento de ensino e teve, na abertura, momento musical levado a cabo por alunos da escola, a que se seguiu a assinatura do protocolo, neste caso entre a Câmara de Abrantes, a Junta de Freguesia de Tramagal, o Grupamento de Escolas número 2 de Abrantes e as empresas Mitsubishi Fuso Truck Europe e a Fruta e Metal do Grupo Diorama. Alcínio Hermínio, diretor do Grupamento de Escolas número 2 de Abrantes, fez a primeira intervenção referindo que as escolas não podem estar isoladas na sua ação da comunidade onde se inserem.
As escolas não sobrevivem, não existem nem se desenvolvem se forem organizações isoladas da comunidade. As escolas devem estar atentas à comunidade em que se inserem, mas precisam da atenção e do apoio dessa mesma comunidade. Quando entre as escolas e as instituições mais dinâmicas, como as empresas, é possível estabelecer pontes de diálogo, quem ganha são, em primeiro lugar, e sobretudo, os alunos. E é isso que nós conseguimos aqui. Parece fácil, e não deixa na realidade de o ser, mas isso só é possível quando as escolas encontram parceiros disponíveis e com uma visão que o permita. É assim no Tramagal, onde a Escola Otávio Duarte Ferreira pôde e pode contar com duas grandes e modernas empresas, a Mitsubishi e a Futrimetal, onde os alunos vão poder contactar com a mais moderna tecnologia na sua formação nas áreas da soldadura e da manutenção industrial. E vão poder fazê-lo logo a partir do décimo ano, a partir do primeiro ano do seu curso.
Vítor Hugo Cardoso, presidente da Junta de Freguesia do Tramagal, deixava depois uma palavra de orgulho e satisfação pela assinatura deste protocolo.
Com profundo orgulho e satisfação que assinei este protocolo entre a Freguesia de Tramagal, o município de Abrantes, o grupamento número 2, o Manuel Fernandes, o grupo de Urama com a sua empresa Futintal e a Mitsubishi Fuso Troco Europe, aqui também na qualidade agora aqui do Sr. Jorge Rosa. Também muito obrigado, Sr. Engenheiro, também por este também, depois de muitas reuniões, da grande empresa que nós temos no Tramagal e no nossa freguesia, também a empresa que é mais empregadora no nosso concelho. Também, bom, muito obrigado. Também sou Dias Amar, também sempre disponível, que estivemos aqui também com algumas reuniões e chegámos a um bom consenso de que Otávio Duarte Ferreira, mais que nunca, é uma grande oportunidade.
O uso do fogo encontra-se associado a várias práticas agrícolas e florestais. No entanto, são vários os casos em que estas atividades se descontrolam e originam grandes incêndios com graves consequências ecológicas e socioeconómicas. Estas ações contribuem para a elevada percentagem de incêndios em Portugal continental com causa humana, cerca de 98%. Assim, torna-se urgente uma alteração de comportamento na sociedade de modo a que possam ser realizadas as mesmas práticas, mas com o menor risco, ou seja, com uma menor probabilidade de originar incêndios rurais. Nesse sentido, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, em colaboração com a Guarda Nacional Republicana, desenvolveu uma nova aplicação que permite efetuar pedidos de autorização de queimadas extensivas e avaliação de queima de amontoados, bem como simplificar e facilitar o acesso aos pedidos e respectivas respostas. Com base no conjunto de informação, como a perigosidade, a meteorologia e o número de incêndios dos últimos dias, o sistema gera uma resposta que identifica as condições de risco para o dia solicitado. O sistema informa os seus utilizadores por SMS e ou por e-mail. Está ainda disponível uma lista de apoio que permite tirar dúvidas e ajudar a efetuar o registro na aplicação. Este número, 808-200-520, associado à linha SOS Ambiente da GNR, é grátis e funciona das 9 às 21 horas.
Rádio Air, informação.
O Sporting de Tomar despediu-se do campeonato com uma derrota no reduto do Passo de Arcos, desfecho que fez com que os Leões ficassem no 8º lugar da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, em igualdade pontual com a Juventude de Viana, que levou a melhor na luta pelo 7º face à vantagem no mano a mano. A formação nabantina deixa uma grande imagem neste campeonato, mostrando um crescimento significativo ao nível da qualidade de uma época para a outra. Segue-se agora a Final Four da Taça de Portugal, patamar que os Leões jogam em casa. A hipótese de repetir o feito de chegar à final é um cenário muito possível de se concretizar. Vamos então aos resultados. Foi a 26ª jornada e última. Valença 7, Valongo 5, Hockey Clube de Braga 3, Turquel 2, Barcelos 5, Juventude Viana 3, Passo de Arcos 3, Sporting de Tomar 2, Benfica 10, Grândola 4, Porto 13, Infante de Sagres 2 e Oliveirense 4, Sporting 4. Classificação final é então liderada pelo Sporting, 69 pontos, campeão após 30 anos de jejum. Segundo, Benfica com 67, também com 67, o Porto. Quarto, Oliveirense, 49. Quinto, Valongo, 44. Sexto, Barcelos, 43. Sétimo, Juventude Viana e Sporting de Tomar, com 39. Nono, Turquel e Passo de Arcos, com 27. Décimo terceiro, Hockey Clube de Braga, que ficou com 20. Décimo segundo, Valença, com 19. Décimo terceiro, o Infante de Sagres, que acabou com 10 pontos. Décimo quarto e último, o Grândola, que ficou com 6, descem de divisão o Valença, o Infante de Sagres e o Grândola. Está concluída esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.